então para começarmos as nossas intervenções. Vou dar a palavra ao Sr. Paulo Pereira, representante do Partido Comunista Português.
Boa tarde a todos. Caríssimo presidente da mesa da Assembleia da UFO, caros membros do Executivo, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, caros membros do colegas da Assembleia da União Três Dias, representantes das autoridades policiais aqui presentes, e policiásticas também, caros membros da Polícia Política também da Câmara Municipal, Variação e da Assembleia Municipal, e um cumprimento especial, como é óbvio, aos operantes, que hoje estamos aqui para celebrar o 34º aniversário então da ocupação da cidade de Alvar, hoje é um dia de celebração, digamos assim, ainda bem. Eu tinha prometido a mim mesmo, sei que não trouxe o papel, para não ficar sem cheiro ao papel, tinha prometido a mim mesmo voltar a referir muito afincadamente à questão da reposição das freguesias, mas inevitavelmente terei que o fazer, mas de uma forma hoje mais terno, mais soft, digamos assim. Só no sentido de percebermos o quê? Que o facto de existir uma união de freguesias, conforme aquilo que eu vos vou falar daqui a pouco, cria-nos aqui algumas contingências, algumas restrições de gestão do território que nos limitam, não é? Em termos de qualidade de vida da população. Não vou hoje fazer qualquer referência a nível político de culpado ou deixou de ser culpado, e verá que eu quero ou que não quero, quem vai repor ou deixar de repor, não. Só porque este sentido de gestão efetiva do território não é tão eficaz como deveria ser, é sobretudo nesse sentido. Ovar, e felizmente, hoje me referimos com esta freguesia, temos uma riqueza e uma diversidade assinalada, que se calhar poucas freguesias terão como nós. Desde o turismo no lugar do Furadouro, a agricultura na Marinha, aos serviços, digamos concretamente aqui mais no centro da cidade, até à indústria, temos aqui uma polivalência de atividades económicas que nos dão uma mais-valia muito forte e que temos que incrementar, aproveitar esta sinergia, porque, como eu disse, nem todos dispõem de uma riqueza tão grande e tão diversificada. E esta riqueza tão grande e diversificada, que nos dá um pouco de tudo, cria-nos tais constrangimentos. Por esta gestão alargada num território como ele é feito atualmente. E em Ovar existem muitos contrastes, sendo um território tão pequeno, referindo-me à cidade e aos lugares que o constituem. Nós temos aqui um centro, digamos, maioritariamente urbano, mas temos dois passinhos e temos uma ruralidade extrema ali do lugar de Marinho. E hoje, naturalmente, evidenciando o que é positivo, o discurso tem de ser um bocado positivo hoje, temos aqui muitas coisas das quais nos orgulhamos e congratulamos, não é? O aspecto turístico, o aspecto positivo. As nossas coletividades, de ontem reafirmo aquilo que o Sr. Presidente disse há pouco, eu fiquei maravilhado com o encontro daquilo que nós chamamos da Banda Nova, da União, e da Banda Velha, da Filarmónica Alvarense, que efetivamente um espetáculo digno de registro, e parabéns à União Freguesia por ter promovido este encontro. Lá está um encontro de uma diversidade com uma riqueza fantástica, muito bom. É de assinalar e que se repita, o desafio ficou feito e acho que foi até aceito para que se repita. Apontemos apenas alguns aspectos que também o que está bom, como eu dizia, acho que se deve tentar otimizar, embora se diga muitas vezes que o ótimo tem de ser bom, é que, como eu dizia, temos contrastes em espaços relativamente curtos. Eu vou-me referir a dois aspectos, porque o tempo é o que é, e não dá para tudo. Vou-me referir, por exemplo, ao bairro do Amarão, que está aqui a dois passos do centro do Ovar. Lá está um local urbano e aquele bairro. E aqui firme, há bocadinho referia-me à riqueza de atividades conforme, mas também a riqueza social, que nos dá um aspecto, acho também diferenciador do restante território. O bairro do Amarão tem algumas sensibilidades, tem algumas vulnerabilidades. É verdade que tem sido alguma coisa feita, mas exigimos mais, isso é muito positivo. Aquelas pessoas necessitam de mais qualidade de vida, estão a ter mais espaços. Necessitam do. É verdade que, em termos de água, as coisas já foram postas de alguma forma, mas o saneamento está por concretizar, a drenagem das águas pluviais também, e aquelas pessoas são obrerenses, estão aqui tão poucas, nós também necessitam de ter mais qualidade de vida. E o outro aspecto que eu quero abordar convosco, isto também para servir de reflexão, e é um desafio que faça a União de Direitos do Externo, no caso do Lamarão, para que faça também sobre a Câmara Municipal sentir a sua influência positiva no sentido de melhorarmos as condições de vida daquela gente, que é a nossa gente também. E no caso da Marinha também, já tive a oportunidade de lançar um desafio e pedir o apoio em nome de quem nos colocou aqui, de apoiar mais aqueles agricultores. Lá está, é outra população que é nossa, mas que também tem alguma debilidade no sentido de não estar a comentar negativamente alguma debilidade económica. Aquelas pessoas vivem em grande parte da terra e o que se está lá a fazer, creio que é de conhecimento até da população em geral, se vai iniciar agora em setembro, outubro, as obras de desassoviamento, que são da responsabilidade da Sociedade Polis e da CCRC, da Comissão de Coordenação da Região Centro, uma promotora do projeto, esta segunda, e a primeira que eu referi, a Sociedade Polis, digamos que é executora do projeto. E o que está a acontecer na Marinha, é importante, daqui também o meu apelo à Câmara Municipal e à União de Freguesias, enquanto responsáveis políticos do nosso território, e sendo um lugar de Ovar, o assistente de Ovar, é que há bastantes divergências naquilo que é considerado a propriedade das pessoas. Porquê? Muito resumidamente, para que todos possamos entender a questão. O domínio público marítimo é uma área, e aqui talvez estou presidente da Assembleia para dar algum domínio também do domínio público marítimo, é uma área que confina com os cursos de água, digamos assim, uma dimensão, creio, de 50 metros, que é a propriedade, digamos, do Estado. O que é que aconteceu no caso da Ria da Beira e dos braços que servem a nossa terra? As águas foram invadindo o território, não é? Como toda a gente sabe, com os problemas agrícolas que se colocam, além da questão da segurança. E o que acontece ali é que, hoje em dia, o leite pré-existente não é o mesmo, não é? Obviamente, quer evolução natural, quer por ação humana. E o que acontece é que aquela gente, para terem uma noção, segundo as pessoas que lá vivem e trabalham, uma área que é cerca de 500 hectares de agricultura vai ficar reduzida sensivelmente a metade, com uma nova aplicação do tal domínio público marítimo. Ora, para quem é uma população débil e que vive, por sempre positivo, sobretudo a agricultura, cria ali constrangimentos, quer a nível de propriedade, que já herdaram, quer a nível, digamos, do sustento do dia-a-dia. A preocupação é legítima. O PCP, enquanto partido político, enquanto responsável também pelos destinos destas pessoas, tem dado algum apoio, mas convenhamos que o apoio institucional é sempre mais forte que o apoio de qualquer partido político, seja ele qual for. É nesse sentido que eu lanço o apelo para que quer a Câmara Municipal, quer a União de Freguesias, possam de alguma forma também ajudar aquelas pessoas. Pronto, não me vou alongar muito mais, poderia falar sobre outras situações, mas há mais pessoas aqui que também desejam intervir. Apenas congratular-me, pronto, com este dia, agradecer a presença de todos, desde as autoridades, como dizia, até à população em geral. E viva o Ovar, não? Viva o Ovar, viva o ministro de Ovar, mas também é o dia do ministro de Ovar.
Muito obrigado, Sr. Paulo Pereira, pelas suas palavras. Tenho a palavra a Sr. Ivânia Dias, do Centro de Mercado Social. Faça a palavra.
Sim. Senhor Presidente da Assembleia da União de Freguesias e restante mesa, Senhor Presidente da União de Freguesias e restante executivo, Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Alvar, Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alvar, Senhores Membros da Assembleia de Freguesia, autarcas presentes, autoridades civis, militares e religiosas, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Hoje comemora-se o 34º aniversário de elevação de Alvar à cidade, sendo também este dia dedicado ao seu padroeiro, São Cristóvão. Por isso, é um dia de festa para a nossa cidade, um dia de festa para a nossa terra. Hoje é mais um dia de reconhecer e sublinho mais um dia, pois todos os dias devem ser dias de reconhecimento do trabalho que é desenvolvido pelas nossas instituições, associações e coletividades. E que excelente trabalho que estas realizam, seja na área social, cultural, recreativa e desportiva, que nos deve orgulhar a todos. Temos um movimento associativo riquíssimo. Devemos reconhecer também os nossos concidadãos que ao longo destes anos entregaram a causa política, pública e que lutaram pelo bem comum e pela melhoria das condições da nossa população. Todos que aqui estamos, certamente queremos o melhor de Alvar. Queremos mais e melhor qualidade de vida, com melhor ambiente, com mais turismo, mais comércio, em suma, um maior e melhor desenvolvimento a todos os níveis. Todos queremos que a nossa praia de Furadouro seja devidamente intervencionada e não andar com remendos, como tem acontecido até aqui. Urge uma resolução definitiva para este problema que ao longo destes últimos anos se tem vindo a agravar. A defesa da nossa costa tem de ser uma realidade a curto prazo. Nós não queremos todos que a nossa ria seja navegável? Claro que sim. Há muito que aguardamos pelo seu desassoreamento, para assim podermos dar vida a uma ria que em tempos era um ex-libris, assim como a sua praia fluvial, o conhecido Arainho. Que aquele espaço seja requalificado e valorizado para poder ser novamente um local aprazível e um local de visita. Certamente que queremos melhorar cuidados de saúde. Por isso, é importante que se defina um modelo a implementar para o nosso hospital. É necessário um serviço de urgência básico 24 horas. O Hospital São Sebastião já se encontra sobrelotado e já não consegue dar uma resposta pronta. As vias de comunicação terrestres também são um fator de desenvolvimento. Devemos, pois, pugnar pela melhoria das estradas das nossas freguesias e passando também pela requalificação da Estrada Nacional 109, não esquecendo também a modernização da rede ferroviária e a requalificação da nossa estação dos caminhos de ferro, que têm sido adiadas ano após ano. Uma cidade constrói-se com a participação ativa dos cidadãos e com o contributo de todos. Uma cidade quer-se inclusiva. É positiva a discussão de ideias, só assim se avança. As divergências de opinião em democracia são naturais e salutares, mas o respeito e o bom senso deve sempre imperar. Devemos focar nas soluções e não só nos problemas. O superior interesse da população deve estar acima de qualquer outro interesse. Devemos, pois, todos trabalhar em conjunto, em prol dos nossos cidadãos e da nossa terra, e deixar de lado questões político-partidárias. Tem de ser, ou melhor, deve ser, uma tarefa coletiva, onde todos devemos defender o melhor para o Alvar. Este é que deve ser o desígnio de todos. De certeza que é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa. Viva o Alvar! Venha já!
Muito obrigado, Ivani, pelas suas palavras. Antes de passar a palavra à Dra. Seguinte, se alguém precisar de uma vez mais águas, não é preciso da mesa. Faça favor, tenham ali, tenham lá, para atenderem alguma coisa de água. Então, agora vou passar a palavra à representante do Partido Social Democrático, que é a Sra. Vassalé. Faça favor.
Senhor Presidente,
Sra.
Vassalé, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Alvar, São João Arada e São Vicente Pereira e restantes membros da mesa. Excelentíssimo Senhor Presidente da União de Freguesias e demais Executivo. Caros membros da Assembleia de Freguesia e demais autarcas. Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ovar. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Ovar. Autoridades religiosas, civis, militares e policiais. Minhas senhoras e meus senhores. A história de Ovar escreve-se ao som do vento entre a serra e o mar, com aroma a marzia e alegria no ar. Somos carnaval, pão de ló, basquete, procissões quaresmais e imigrantes, folclore, pescadores. Somos ria, mar e ar de chávega. Somos varinas ou vareiros. Somos ovarenses. E como ovarenses, hoje é um dia muito especial. Comemoramos o dia da nossa cidade, Ovar. Mas não só. Decorre o ano de 1984, quando a Assembleia da República aprova, a 16 de maio, a proposta do então deputado do PSD na Assembleia da República, Fernando Raimundo Rodrigues, de elevar a vila de Ovar à categoria de cidade. É também deste alvarense de coração, na altura presidente da Câmara Municipal de Ovar, que surge a proposta de criar o feriado municipal de Ovar e dia do município no dia de São Cristóvão, padroeiro da cidade de Ovar. É, portanto, a Fernando Raimundo Rodrigues que queremos agradecer o facto de estarmos aqui hoje reunidos a comemorar o dia da cidade de Ovar. A curiosidade fez-nos pesquisar na internet informação sobre São Cristóvão. Encontramos no blog da paróquia de Ovar um texto do qual trazemos algumas linhas para reflexão. Desde há 8 séculos, pelo menos, que São Cristóvão é o padroeiro de Ovar. Reza uma das lendas descritas no blog que São Cristóvão tinha ouvido dizer que Cristo era muito poderoso, que apreciava os homens não pela força muscular, intelectual ou outra, mas pela bondade que mostravam para com o próximo. Cristóvão, não obstante a arrogância e o orgulho a que se tinha habituado, acabou por entender a mensagem. A partir de então, dedicou a sua vida ao serviço do próximo. Também nós, que temos responsabilidades políticas, não podemos esquecer que estamos ao serviço do próximo. Deixemos-nos de partidarismos, de jogos de poder, de medição de forças que não dignificam o poder político e alimentam o descrédito. Desempenhar um cargo político é servir o próximo. Por isso, peço aos autarcas locais que reúnam esforços para melhor servir e centremos-nos no que realmente é importante. Servir os cidadãos que representamos, sejam eles da nossa cor partidária ou não, sejam eles crentes ou descrentes. São cidadãos de Ovar e isso chega. Dissemos no início que não comemorávamos apenas o dia da cidade. Por isso é tão especial. Queremos relevar e felicitar de forma calorosa e sentida. Alguém contribuiu e contribui para que a história de Ovar continue a escrever-se dignamente e culturalmente enriquecida. Jornalista, historiador, discípulo, alguém que pela sua dedicação ao serviço de toda a comunidade vareira, em especial da paróquia de São Cristóvão, desde 7 de dezembro de 1975, merece uma grande salva de palmas pelas suas bodas de diamante sacerdotais, o Reverendíssimo Padre Manuel Pires Bastos. Desejo de que este dia sirva para celebrar, mas também para refletir a função das autarquias ao serviço das suas comunidades, desenvolvendo ações articuladas e complementares com todos os intervenientes na comunidade.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Para encerrar o discurso do das forças políticas representadas na Assembleia de Freguesia, o professor Luís Filipe, do Partido Socialista.
Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Sr. Presidente da União de Freguesias e demais executivos, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alvarado, Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alvarado, colegas da Assembleia de Freguesia, Srs. Vereadores e deputados municipais aqui presentes, autoridades civis, militares e religiosas, comunicação social, caros fregueses, senhoras e senhores. A freguesia de Alvar é bela, detém um património físico, cultural e social de elevada importância, merecendo que os agentes políticos, sociais e associativos, nobres e religiosos, um franco exercício da cidadania pura e de entrega ao seu crescimento e desenvolvimento de acordo com a sua grandeza histórica. Na verdade, todos os dias queremos e estamos aqui presentes para querer mais e melhor para a cidade e para a freguesia. De facto, todos queremos o mesmo para a União de Freguesias e para o Conselho de Alvar. E esta cidade tem um monumental património e pela diversidade física em que o mar e a ria oferecem uma oportunidade e várias oportunidades únicas para o seu desenvolvimento, o património religioso, as fontes, a gastronomia e tantas outras coisas maravilhosas, umas ainda por explorar de forma conveniente e com qualidade imprescindível para atrair turismo, outras já em estado, franco estado de desenvolvimento com esforço de décadas. A rede viária, a manutenção do património em todas as formas, a limpeza, o desenvolvimento da estrutura global, é isto, um plano social, cultural, na saúde e na criação de condições ótimas para o crescimento e oferta da qualidade na área do turismo, que nós realmente precisamos desenvolver. Podem e devem ser todos estes motivos a atenção e a preocupação de todos nós, entidades autárquicas e cidadãos em geral. Deste modo, e de mãos dadas com objetivos comuns, todos podemos dar o nosso contributo para o crescimento sustentável da nossa terra e para a melhoria da condição, das condições de vida das pessoas. Na verdade, o que importa são as pessoas. E as boas condições de vida, os espaços públicos bonitos e bem tratados, o património, qualquer que ele seja, zelado e cuidadosamente mantido por esta forma, de forma a manter e a oferecer a quem nos visita ou a quem vem ficar uma agradável estadia, num ambiente digno de quem está e de quem vem, todos nós temos o orgulho de querer receber mais e melhor e cada vez mais e melhor desenvolvendo. Assim, achamos que este pode ser o caminho, com a participação franca, voluntariosa e, por que não, gentil, de todas as partes entre si. E eu sublinho a palavra gentil, porque em política pode-se ser gentil. Haja vontade e cumplicidade e as coisas acontecem. Assim, achamos que pode ser este o caminho para a participação franca, voluntariosa e, por que não, também do franco desenvolvimento económico, financeiro, religioso, social e, por que não, damos mais as mãos a quem precisa. Gostaríamos igualmente de ver resposta e, aliás, peço desculpa, resposta à justiça no que respeita à saúde. A reabertura de um serviço de urgências ou assistência permanente no nosso hospital é um direito, um dever e até um dos maiores desejos de todos os cidadãos. Foi uma perda, tudo faremos e não esqueceremos de lutar na Assembleia de Freguesia para que a reposição deste bem precioso, que interfere com a segurança e o bem-estar de todos nós, seja um acontecimento e um facto. Alvar é também uma cidade jovem. Todos os jovens, como todos os jovens, encerram em si sonhos. Continuamos a falar de Alvar, uma cidade jovem com sonhos, uma entidade que viva motivada e alegre. É preciso, por isso, ser enriquecida de forma permanente e não de forma temporária. Precisamos de uma cidade e da cidade do Museu do Azulejo, cidade do Ponto Ló, cidade do Carnaval e tantas, tantas outras tradições que a caracterizam, seja alvo de renovada estratégia. Temos um património construído que precisa de uma intervenção urgente, não apenas nos arruamentos, nem apenas nas infraestruturas, mas também os edifícios que, de algum modo, são o rosto da nossa terra, alguns completamente esquecidos e apagados, sem o brilho que se exigia, assim, evidenciando a passagem do tempo, deteriorados, gastos. Salvam-se alguns que são alvo de intervenção e da reabilitação levada a cabo por parte dos proprietários, mas queríamos muito mais e muito melhor. Uma reabilitação dos edifícios marcantes da cidade, que possa condizer com a atitude, com a alegria, a luz de que atrás estávamos a falar. Uma cidade jovem só pode ser alegre com luz e com alegria. Possivelmente será necessário criar mais instrumentos de apoio à reabilitação, porque não deixar essa criatividade também aos nossos artistas nos edifícios públicos, mostrando à semelhança do que acontece noutras cidades pelo país fora, que realmente nós temos muito património aqui, muita cultura e muita coisa que não damos, nem sequer permitimos que cresçam. Então vamos aproveitar a prata da casa, como aliás ontem tivemos o paradigma disso, maravilhoso, e também os nossos parabéns da bancada do PS a este maravilhoso acontecimento de ontem, que foi marcante e maravilhoso. No ano em que se comemora o centenário do nascimento de um homem bom, José Macedo Fregateiro, que a 3 de junho de 74 assume a presidência da Junta de Turismo do Furadouro e que se torna responsável mais tarde pelo arranjo da secção do Partido Socialista do Ovar, José Macedo Fregateiro foi eleito deputado da Assembleia da República, candidato à presidência da Câmara Municipal de Ovar, nas eleições de 16 de dezembro de 79, e sendo aí o cargo de vereador. Foi um homem de grande cultura, um político honesto e tolerante, gentil, um grande democrata e combatente da liberdade que nós não podemos esquecer. Desde 1992, a escola assumiu como seu patrono e foi-lhe atribuído à escola o nome e até um argumento em Ovar e outro na sua terra natal, em Portel. E, portanto, esta atribuição, que depois, em 1999, culminou com o título póstumo com a medalha de ouro do município de Ovar, é uma coisa que nós não podemos deixar de esquecer. E, então, por estas razões todas, queremos deixar aqui a nossa homenagem e o agradecimento a este homem que viveu para os outros numa entrega assinalável, generosa e gentil. Queremos uma cidade próspera, uma freguesia que continue o seu bom trabalho de acordo com aquilo que tem vindo a fazer, trabalhando para os carenciados, nas mais variadas vertentes em que se tem envolvido, patrocinando claramente uma melhoria da qualidade de vida para algumas pessoas dentro das suas possibilidades e sempre no máximo de pessoas ao alcance. E queremos continuar com uma freguesia que acarinha também os fregueses com cultura, com usos e costumes, promovendo a arte e o bem-estar das pessoas aqui de todas as idades. Eventos para jovens, eventos para mais idosos, eventos para crianças e eventos para pessoas sem idade, como aconteceu ontem, todas as pessoas sem idade estavam lá e dançavam e cantavam e achavam que era lindo. Queremos ficar no mapa dos locais imperdíveis, onde a vida, a cor, a alegria e a generosidade sejam motivos de sermos visitados por quem nos quer conhecer melhor, vividos pelos que aqui nasceram, hoje queriam viver de forma feliz e com presença ser obrense. Por esta razão, eu tenho o azar de, em duas sessões, que falamos que são sessões solenes de São João, querem Ovar, e eu emociono, porque eu adotei Ovar. E então, eu queria dizer que tenho um orgulho muito grande em ser também ovarense, tenho um orgulho muito grande em todos vós, e que mais problemas políticos, mais coisas menos boas que às vezes acontecem, há uma coisa que somos todos, ovarenses e gente boa. E o Ovar, e a resposta vem do coração. Todos nós.
Obrigado, Sr. Filipe. Para continuarmos, tenho a palavra o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Eduardo da Cruz.
Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, da União de Freguesias, Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias, Sr. Vice-Presidente da Câmara, mais membros da mesa, Srs. Presidentes da Junta e de Assembleias de Freguesia aqui presentes, Srs. Membros da Assembleia da União de Freguesias, colegas da Assembleia Municipal, não esqueçam também os outros elementos do Executivo do Movimento de Freguesias, autoridades, pessoas de segurança, religiosas, senhores, celebramos o 34º aniversário da liberação da Ovar Cidade e este termo cidade remete-nos para cidadãos e cidadãs, e a cidade é o fórum dos cidadãos e das cidadãs. Esta Assembleia da União de Freguesias relevo a cidade de Ovar e nesta conjuntura mais três outras freguesias que aqui se encontram representadas nesta Assembleia de União de Freguesias. E foi ouvindo as palavras dos economistas, palavras que manifestam o entusiasmo que sentem pela cidade que habitam e que pouco adotaram, que me levou a falar um dia que é vindo as palavras e por isso vou ser breve. Mas não resisti ao apelo do Paulo Pereira, representante do Partido Comunista Português, que nos alertou para a situação dos assoreamentos da rede. De facto, há aqui uma ideia que eu não sei se é muito divulgada, muito generalizada, mas que é bem importante. A nossa rede é muito frágil. E ao contrário do que uma teoria conservacionista pode defender, ela não vive por ela. Deixada assim, ela transforma-se num pântano e morre. E por isso, este ser vivo que comparte connosco o território e que molda o nosso território carece de cuidados. E quando lhe mexemos, pode acontecer que estamos a corrigir uma coisa e aparece um efeito secundário que nós não aguardávamos ou que não estávamos perspectivados. São problemas para esta comunidade regional da Ria de Aveiro, em prevenção do desassoreamento da Ria, que o Governo está a levar a cabo através da Sociedade de Polis Ria de Aveiro. E vamos estar atentos. Vamos ter, não vamos ter rastilho curto. Vamos procurar, quando as questões que nos perturbam e que perturbam a sociedade, como aqui foi referenciado, vamos procurar serenamente esclarecermos, perguntar porque é assim, tentar compreender o que está em causa e obviar aos problemas que possam surgir. Eu estou de acordo com o representante do Partido Comunista Português no que se refere à elevação do nível das águas e a subsequente invasão dos terrenos marginais. É verdade que Portugal tem um dos regimes legais no que se refere às águas mais antigos e mais amigos da propriedade pública, do desfrutar público desse bem essencial que são as águas. É verdade que as margens são de todos, são domínio público, com as exceções que venham a ser demonstradas que perdurem desde 1864. É verdade que as margens são definidas a partir das pré-mares de águas vivas máximas. Por isso, nós vamos ter uma oscilação no nível da ria, as margens vão se alargar. E por isso, é verdade que o domínio público hídrico não está corretamente, regra geral, vertido para as finanças. As finanças cobram impostos, dizem às pessoas que é delas. Se forem ao notário, dizem que não são. Há estas divergências com que temos de estar preparados e lidar com essas situações. Mas não deitemos, como se costuma dizer fora, o menino com a água do banho. O desassoreamento da ria que o Governo está para lançar é um bem que muitos lutaram, muitos não viram e que a nós vai ser dado de volta. Vamos agarrar esse bem, vamos saber tirar partido dele para bem da cidade de Ovar, para bem da região da Ria de Aveiro, e vamos estar atentos àqueles que vão ser afetados também por esta intervenção. E com isto, a cidade de Ovar, se nós assim fizermos, vai ficar dignificada, porque são os cidadãos e as cidadãs que pegam o destino da cidade nas suas mãos. É uma cidade viva, porque é uma cidade de gente. Viva o VAR! Viva o VAR!
O Presidente da Municipal, pela brilhante dissertação sobre um bem que, na verdade, todos temos e que o senhor, mais do que qualquer um de nós, conhece perfeitamente. Muito obrigado. Em seguida, Sr. Presidente da União das Freguesias, Sr. Bruno Oliveira, faz a palavra.
Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, restantes elementos de mesa dessa Assembleia, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alvaz, Sr. Presidente da Câmara da Assembleia Municipal de Alvaz, colegas do Executivo, Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Alvaz, Srs. Deputados Municipais, Srs. Membros desta Assembleia de Freguesia, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Valga, Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Valga, demais autarcas presentes, Sr. Padre Bascos, e permita-me esta referência, neste momento de cumprimento especial, por ocasião da data do aniversário que comemora, o 70º aniversário da sua vida sacerdotal, portanto, uma saudação especial ao Sr. Padre Bastos, Sr. Comissário Hélder Andrade, Sr. Subcomissário Vieira, Chefe Ramos da PSP de Gilmar, mais do que antes da PSP, dos anos fiscais, senhores presidentes e elementos dos corpos sociais das coletividades, antigos autarcas, e aqui os antigos autarcas permitam-me aqui vários, permitam-me a professora Esmeralda, antiga presidente da Junta de Freguesia de Alvar, que os cumprimento a todos, senhores convidados, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, obrigado a todos pela vossa presença nesta sessão solene comemorativa do 34º aniversário da elevação de Alvar à cidade. Este é o momento de reconhecer e homenagear quem, nas várias áreas, ao longo dos anos, contribuiu para a construção de uma sociedade mais justa. Este ano, recordamos e homenageamos, a título póstumo, o Dr. José Macedo Fragateiro, no ano em que se comemora o 100º aniversário do seu nascimento. Homem de grande cultura, um político honesto e tolerante, grande democrata e combatente da liberdade. Vamos homenagear também o Sr. Subcomissário Luís Manuel González Vieira, que exerceu o cargo de comando da PSP de Alvar entre 2012 e 2018, reconhecendo os seus atos de abnegação, responsabilidade e total disponibilidade para o desempenho do seu cargo. Por curiosidade, permitam-me que refira à obra do Dr. Alberto Sousa Lamy, Datas da História de Alvar, onde surge a data de 1630, como primeira referência à freguesia de Alvar, cuja população, no segundo censo realizado em Portugal, a 1 de janeiro de 1878, sobre a população de Alvar, era de 10.447 habitantes de população presente, sendo a mais populosa do distrito de Aveiro. A descrição de episódios sobre a história da nossa terra, na referida obra, contribuíram, certamente, para a identidade da comunidade alvarense. Atualmente, o nosso trabalho de proximidade tem como objetivo o fortalecimento da coesão territorial, a preservação da identidade de cada uma das freguesias que constituem a União das Freguesias de Alvar e o apoio reforçado nos serviços em várias áreas. Na área social, destaco a criação do Gabinete de Apoio Social e de Apoio Jurídico para responder às muitas solicitações com que somos confrontados no dia-a-dia nas várias freguesias. O programa Farmácias Solidárias para apoiar idosos portadores de doenças crónicas com baixos rendimentos e em parceria com a Farmácia Central. Temos ainda outras parcerias, com o médico oftalmologista, com vários estabelecimentos óticos para aquisição de óculos, com consultórios dentários, com medicinas alternativas e com nutricionistas. As aulas de informática e de ginástica de manutenção são um sucesso que é para registar. Proporcionamos práticas saudáveis e a aquisição de novas competências. O passeio sénior É um dia de confraternização e alegria dos nossos chefes. Este ano, o destino foi a Vila Praia de Épora, que participaram 430 pessoas vindas de todo o território da União das Freguesias. Na área sociocultural, permitam-me que refira à realização do Festival Internacional de Marionetas de Ovar. As verbenas sanjuaninas, o reativar de uma tradição, o apoio ao Festival do Pão de Ló de Ovar, o concerto que proporcionamos ontem como abertura das comemorações do 34º aniversário da elevação de Ovar à cidade, o Circulo, o Festival de Circo, na Praia do Furador, que este ano irá realizar-se no dia 19 e no dia 20 de agosto. Na educação, apoiamos as escolas e a comunidade escolar na promoção de diversas atividades culturais e recreativas a todas as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo, com destaque para duas datas especiais, o Natal e o Dia da Criança. Criação de um protocolo com os agrupamentos escolares que lhes permite, a nível financeiro, a aquisição de produtos de higiene e limpeza para os diversos estabelecimentos de ensino. Segurança das praias na época balnear. Pelo quarto ano, a União das Freguesias contratou um reforço da vigilância para a segurança dos brandeantes, nas praias do Furador e do Tomamento. Na área do associativismo, valorizamos e apoiamos associações, coletividades, instituições e associações de pais na importância do seu contributo à comunidade e na divulgação dos nossos costumes e tradições. Outros serviços prestados, além do atendimento ao público, manutenção dos espaços examinados, a reparação de diversos estabelecimentos de ensino, a manutenção de diversos caminhos e à espera de melhor atenção, que está o anseio e a limpeza de vermas e passeios. Aguarda-se a chegada de reforços para as equipas que estão no terreno a prestar estes serviços. É nossa preocupação trabalhar para as pessoas e com as pessoas. Reconhecemos no trabalho de proximidade, com responsabilidade, sempre na procura de soluções que visem melhorar a qualidade de vida da nossa população. Estamos na primeira linha na defesa do Hospital de Ovar, na reabertura do serviço de urgências e o reforço das suas valências, nas obras de beneficiação do bloco operatório e assegurar a continuidade da referenciação ao centro hospitalar entre Douro e Bom. Quero agradecer à população, às associações e coletividades pela colaboração, pela participação e dinamização das diversas iniciativas promovidas pela União Freguesias de Ovar, São João, de Arado e São Vicente Pereira. Termino a agradecer uma vez mais a presença de todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Bruno, tem a palavra o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ovar, Dr. Domingos Silva. Faz o favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Se me permite a palavra mesmo daqui. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia da União de Freguesias, enquanto anfitrião desta sessão solene. O Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias, estamos a comemorar o 34º aniversário da elevação de Ovar à cidade, portanto, da Vila de Ovar à cidade, a Vila de Ovar que confina com a cidade, com a antiga freguesia. Antiga atual freguesia de Ovar, ainda que penso que a memória não me está a traiçoar, há uma parte de São João que também pertence à cidade de Ovar, ainda que esteja na freguesia de São João. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, colegas vereadores da Câmara Municipal aqui presentes, senhores membros da Assembleia Municipal, membros da Assembleia de Freguesia, Srs. Presidentes, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Valga, penso que está aqui, muito bem. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Valga também. Um cumprimento também muito especial, permitam-me, ao meu amigo Subcomissário Luís Vieira, de facto, alguém que deu muito a esta nossa cidade em particular. E, portanto, é toda a justiça a homenagem que hoje a União de Freguesias lhe quer prestado. Também uma palavra obrigatória para o Padre Bastos, que está aqui também presente. De facto, hoje é um dia especial para todos, também pelo facto de estarmos a celebrar o 60º aniversário de ordenação do nosso Padre. De facto, é para todos um motivo de muita satisfação poder celebrar, de facto, esta data connosco nesta comunhão de fé, mas também de vivência na nossa sociedade. Portanto, de facto, hoje celebramos o 34º aniversário da elevação à cidade. O dia em que celebramos também o nosso padroeiro, também é importante que se diga que hoje é o dia de São Cristóvão, aquele que transporta Cristo. É um dia grande, é o dia do município. Permitam-me dar-vos conta das palavras que o Sr. Presidente da Câmara hoje deixava à entrada para a sessão solene do dia do município, em que ele diz que o dia de Ovar merece ser celebrado com dignidade. É dia de todos nós. É dia de reforçar o espírito de união do nosso povo. É dia de afirmar o sentimento de pertença a esta terra. É dia de reconhecer e agradecer publicamente aos que contribuem para dignificar Ovar. É dia de acreditar que um futuro melhor depende da boa vontade de todos. E, de facto, é também aqui que tem perfeito cabimento esta sessão solene, que estamos aqui hoje a comemorar, ou a efetuar, e isto porque a União de Freguesias tem também um papel muito importante na vivência da nossa sociedade. Nós muitas das vezes, enfim, vou fazer só uma pequena reflexão sobre isto, porque acho que é importante em cada momento nós sabermos reposicionar aquilo que dizemos, o nosso pensamento, porque muitas das vezes, e perdoem-me aquilo que eu constato, é que há muita confusão, às vezes, entre o que é competências da Câmara, o que é competências da Junta. E isso não é bom. Não é bom, enfim, para a nossa vivência. Porque tanto andamos a fazer todos a mesma coisa, como não andamos a fazer, muitas das vezes, aquilo que nos compete. E isto provém, muitas das vezes, da confusão do que é as competências da Junta, as competências da Câmara. É óbvio que o Sr. Presidente da Junta sabe quais são as competências dele, a Câmara sabe quais são as suas competências, mas às vezes as pessoas confundem um bocado esse papel. E eu tenho a certeza que a Junta é muitas vezes solicitada para questões que são da competência da Câmara, e o contrário também é verdade. Muitas das vezes a Câmara também é solicitada para questões que são da competência da Junta. Por isso é que, e independentemente de outras questões que também têm o seu espaço de discussão e reflexão, eu penso que em Ovar nós vivemos uma situação que eu diria muito positiva. Porquê? Porque temos uma Câmara Municipal que reconhece a importância das juntas de freguesia e que se dispôs a delegar competências nessas juntas. E também temos as juntas de freguesia que aceitam essas competências. Portanto, significa que querem contribuir também para melhor servir as pessoas. Porquê? Porque, de facto, e pese embora aqui algumas questões, enfim, que eu costumo dizer, envergonhadas por parte do legislador, porque eu já disse publicamente que a reforma que foi feita em 2013 a este propósito, penso que ficou aquém daquilo que seria desejável, porque, na minha opinião, as juntas deviam ter competências próprias, mesmo estas delegações, chamadas delegações legais, deviam estar consagradas na lei, na minha opinião, como competências próprias das juntas, e não que a Câmara as pudesse delegar caso as juntas as quisessem, porque, enfim, depois, e eu também já disse isto publicamente, o poder autárquico é o exercício entre o querer fazer e o possível fazer. Entre o querer, que queremos tudo, e o possível fazer, que só podemos fazer algumas coisas, não podemos fazer todas. E isto emboca em quê? Em recursos financeiros, que são os que são. Portanto, não vou dizer que são escassos ou que são em excesso, são os que são. E moldamos a nossa ação aos recursos que nós temos. Eu, no outro dia, estava a refletir, a propósito aí de uma outra discussão, Se olharmos para a Lei 75 de 2013, que foi a lei que definiu o quadro regulatório das competências das autarquias, eu encontro 50 competências que pertencem à Junta de Freguesia. Competências próprias. Portanto, não tem nada a ver com a Câmara. E olho para o quadro financeiro e constato, por exemplo, que a União de Freguesias recebe 300 mil euros do Estado para 50 competências. Portanto, recebe cerca de 300 mil euros do Estado, estou a citar de cor, Presidente, para 50 competências. E recebe da Câmara Municipal, quase 440 mil euros para 5 competências. E recebe também da Câmara Municipal pessoal que, aqui vou dizer diretamente para que não haja dúvidas, que neste momento ainda não está cumprido com o que celebrou recentemente. E o Sr. Presidente disse de uma forma muito delicada que, de facto, espera o reforço. E vai tê-lo, Presidente, portanto, o meu compromisso consigo, se bem se recorda, foi dizer que eu só consigo em setembro ter as pessoas todas nas freguesias, porque estou à espera de acabar os concursos que a Câmara abriu para colocar essas pessoas, não é só na Junta de Ovar, é também nas outras juntas. Mas em setembro, se Deus quiser, havemos de ter o quadro completo. Mas nem por isso, a Câmara deixa de continuar a transferir as verbas que tem transferido até aqui, agora já com o novo acordo, que também é bom que se diga, estivemos à espera do Tribunal de Contas que aprovasse, digamos, o contrato que nós fizemos com cada uma das juntas para poder começar a executar este contrato. Mas isto é importante porque muitas vezes nós perdemos algum tempo a discutir coisas, eu diria, através de uma ignorância, digamos, saudável, não é? Porque não é por mal, muitas das vezes, que as coisas são ditas, eu diria são porque as pessoas não sabem, digamos, como é que estas coisas funcionam, mas eu, sobretudo, procuro ser rigoroso nestas matérias. Não enjeito as responsabilidades que a Câmara de Ovar tem, e tem muitas, não enjeito as dificuldades que nós temos de não podermos ir a tudo, não enjeito isso, que é verdade. Ainda há bocado vi a questão da reabilitação, que de facto é um aspecto muito importante, mas eu recordo que nós tivemos um PDM 12 anos em revisão. 12 anos em revisão um PDM. Não foi 2 anos, foram 12. Tivemos um PDM em revisão 12 anos. Nós, em 3 anos, podíamos ter feito muito mais, foi o que foi, conseguimos montar um quadro que permite hoje a qualquer pessoa, e ainda ontem tivemos aqui mais uma ação de divulgação dos instrumentos financeiros para a reabilitação, e tivemos cá altos responsáveis do IFRU, altos responsáveis da Agência de Energia, e de facto fiquei um bocadinho triste por ver uma sala não muito composta, não é? Porque ficamos tristes e também ficamos um bocadinho envergonhados, porque vêm pessoas, digamos, como se costuma dizer, de alto gabarito, enfim, todos são de alto gabarito, mas com grandes responsabilidades ao nível destes instrumentos que são nacionais, não são locais, e pronto, temos uma sala com 15, 20 pessoas, pronto, com algum esforço. Mas é o que é, isto, pronto, estas coisas nós bem sabemos que demoram não só a adesão das pessoas, como demora também a passar a mensagem daquilo que estamos a fazer, mas acreditem, Ovar foi referenciado pela positiva, pela atitude que tem no âmbito da reabilitação. Nós aprovámos em tempo recorde uma ARU, aprovámos em tempo recorde uma ORU, aprovámos, enfim, aí não em tempo recorde, mas o tempo foi um plano estratégico de desenvolvimento urbano, e é nessas linhas que nós continuaremos a trabalhar. E quando digo nós, não somos nós que estamos hoje na Câmara, somos nós, hoje serão os próximos que vierem. É importante nós criarmos mecanismos para que no futuro as pessoas possam aproveitar e acreditem, e passem por favor esta mensagem, não é uma mensagem do PSD nem da Câmara de Ovar, é uma mensagem do município. A reabilitação é muito importante e é uma oportunidade que eu diria que se calhar nos próximos anos não vai haver aqui. Portanto, é importante que se diga às pessoas nossas amigas que existem mecanismos para nós podermos reabilitar as nossas casas, as nossas fachadas, por exemplo, e se forem azulejos, então a Câmara até paga 100% das fachadas, porque queremos continuar a manter Ovar como cidade-museu do azulejo, Ovar cidade viva do azulejo. Portanto, é todo este esforço que nós queremos continuar a fazer e, obviamente, não haja dúvidas sobre isto, a União de Freguesias é um parceiro da Câmara Municipal de Alvalade. Como é a Junta de Valga, como é a Junta de Cortegaça, de Esmoriz ou de Macedo. As nossas juntas são os nossos parceiros. Também, o Sr. Presidente referenciou, e muito bem, de facto, quem não reconhece os seus não os merece. E Alvar, felizmente, tem tido muitas e boas pessoas, há de continuar a ter. Nós hoje, também, na sessão solene, por convidação unânime da Câmara Municipal, atribuímos algumas honras honoríficas, que também há um regulamento para isso, também é preciso que não haja confusões, porque as pessoas pensam que, pronto, perdoem-me a liberdade de expressão, dar medalhas é qualquer coisa, é qualquer... Não, de facto, há um regulamento que ainda é do tempo do Dr. Raimundo Rodrigues, que foi aqui lembrado, que ainda é esse que está em vigor. E eu só me permitia recordar esta situação do Dr. Fragateiro, do professor Fragateiro, que foi meu professor, de facto, com muito orgulho meu, de alguém que me ensinou muito, de facto. Nós atribuímos ao professor Fragateiro o mais alto galardão que o Alvar tem, que é a medalha de ouro do município. Uma coisa é a medalha de mérito municipal, que tem três classes, cobre, prata e ouro. Outra é a medalha de ouro do município, que de facto é o mais alto galardão que nós temos instituído atualmente. Podemos arranjar outro, o que existe neste momento é este. Que, da história para cá, e não fomos nós que iniciámos a história, portanto, às vezes também pensa-se que tudo começou em 2013, não, já para trás, o VAR já existe há muito tempo, e muitas câmaras, e muitas juntas, etc. Esta medalha, quem tem os Presidentes da República, tem Monsenhor Dom Ximenes Belo, Bispo de Dili, que esteve cá em Alvar, tem as nossas associações centenárias, e bicentenárias, tem agora o Professor Fragateiro, tem o Senhor Francisco Camada e os irmãos Oliveira Lopes. Portanto, é um conjunto restrito, de pessoas, mas também por isso, para significar e querer significar a relevância que nós entendemos que estas entidades têm ou tiveram para o município de Alvar. Pronto, era isto que eu vos queria dizer. Reiterar, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Junta, que é sempre com muito gosto e prazer que venha a esta casa, que é todos, nós, celebrar o que quer que seja, mas em particular celebrarmos o nosso dia, o dia do município, dizer que ele vai continuar, vai terminar, de um ponto de vista mais, digamos, institucional, com a celebração da missa em honra do nosso padroeiro, São Cristóvão. Temos também, ou teremos a honra de ter cá connosco hoje o nosso bispo, o bispo da Diocese do Porto, que penso que é a primeira vez que vem ao VAR na nova qualidade, e, portanto, certamente todos nós quereremos estar com ele também, portanto convido a estarem todos presentes logo às 18h30 na nossa Igreja Matriz para acabarmos, de facto, eu diria, em grande festa, numa festa que também é nossa, é uma festa litúrgica, para celebrarmos ou para terminarmos a celebração deste nosso grande dia. Muito obrigado, um grande viva a Alvar.
Muito obrigado por mim, professor Colau. Antes de começar a minha intervenção, só dizer que penso que foi um dia, uma sessão solene, das melhores que agora já teve. Cada um dos intervenientes fizeram fazer jus à sua filosofia de vida, à sua filosofia de estar, mas penso que houve uma grande congregação, porque todos aqui pretendemos foi o bem-estar das nossas populações. Efetivamente, pegando nas palavras só de mim, que gostei muito das suas palavras, penso que a descentralização devia ir muito mais longe. E devia, de uma vez por todas, balizar perfeitamente quais são as competências da Câmara Municipal de Alvar, quais são as competências das juntas públicas. Para que não andemos, como o Dr. Domingos muito bem disse, a passar culpas Eu tenho estado aqui várias vezes ao dia durante a semana e vejo bem as queixas que vêm dos nossos países, perfeitamente justas, mas muitas vezes não sabem perfeitamente qual é a competência de um, qual é a competência de outro. Ainda bem que a nossa autarquia não tem a maneira mais fácil de resolver os assuntos é passar culpas, não? Dialogam, entram em contato e resolvem os seus problemas. E também a Câmara Municipal penso que tem de perceber perfeitamente que os presidentes de juntas freguesia, e estão aqui dois grandes presidentes de juntas, não é preciso do ponto de vista que eu estou a falar nisto, é preciso dos únicos presidentes, dois grandes presidentes de juntas, o Sr. Jaime de Valga, o Sr. Bruno Oliveira, não pretendem nada para eles. O que pretendem e aquilo que reivindicam, tanto do Poder Central, que é pouco, como da Câmara Municipal, que continua a ser, e permita, em meu entender, pouco, mas dentro das possibilidades que têm, reivindicam para os seus fregueses, para que as populações de Valga, para que as populações de Arada, para que as populações de São Vicente, para que as populações de Alvar, para que as populações de São João tenham o melhor possível. E penso que, com pessoas de bem, e aliás fico isso bem contente nestas intervenções, as pessoas de bem compreenderão isso. Posto isto, eu penso que nós não combinamos, doutora La Salete, mas penso que as nossas intervenções estão numa grande sintonia. O que se vê mais quando as pessoas querem congregar esforço em prol de figuras que muitos nos honram, nós estamos perfeitamente de acordo e continuamos a estar de acordo. Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, meu caro amigo Dr. Domingos, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, meu caro e amigo José Vargas da Cruz, Sr. Presidente da Freguesia, meu caro Bruno, grande amigo, senhores membros da Assembleia Municipal, senhores membros do Executivo e da Assembleia de Freguesias, senhores vereadores, Sr. Vereador Artur Duarte, Sr. Vereador Vítor Amaral, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Valga, meu grande amigo Jaime, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Valga, meu caro amigo Arnaldo, mais autarcas e ex-autarcas, e mais uma vez também quero prestar aqui uma referência não só à Esmeralda, mas também à Márcia, que foi uma grande vereadora do Partido Socialista, Sr. Comissário Helder, Sr. Padre Manuel Pires Bastos, Sr. Comissário Vieira, Sr. Chefe Ramos, representante de atividades, mais autoridades civis, militares, policiais e religiosas, convidados, minhas senhoras e meus senhores, comunicação social. Hoje comemoramos o 34º aniversário da elevação da Vara Cidade, sendo este dia 25 de julho também dedicado ao padroeiro, o mártir de São Cristóvão, que viveu no século III. O seu nome, como a doutora La Salete disse bem, significa portador de Cristo, estando envolvido em muitas lendas, sendo difícil saber qual a verdade da sua vida. Foi mártir, morreu na cidade de Lícia, no sul da Turquia, durante a perseguição do imperador Décio. Conta uma lenda que, quando ainda era jovem e forte, Cristóvão ouviu a prática de um ermita e recebeu a instrução da fé cristã, e que, para se preparar para o batismo, decidiu morar perto do rio e ajudar os viajantes a passar a correnteza das águas, que às vezes era muito forte. Depois de haver recebido o batismo, São Cristóvão dirigiu-se à cidade de Lícia para pregar o Evangelho, tendo ali sido torturado com flechas que perfuraram o seu corpo, sendo depois decapitado. São Cristóvão foi sempre muito invocado e venerado, sendo na Idade Média esta veneração muito comum. É o protetor dos viajantes, que enfrentam perigos no caminho, e o padroeiro dos carteiros e dos peões. Hoje é também um dia muito especial para a paróquia de Alvar, pois foi um dia escolhido pelo referendo Dr. Manuel Pires Bastos como um momento alto da celebração do seu 70º aniversário da ordenação sacerdotal. Manuel Pires Bastos nasceu em Loureiro a 7 de maio de 1935, filho de Manuel Maria Pereira Bastos e de Rosa Alves Pires, e entrou para o seminário Trancoso, Vila Nova da Gaia, Sagrado Coração de Jesus, em 1946, com 11 anos de idade. O seu padrinho de nascimento foi então parte da freguesia Padre Manuel Laranjeira, que teve uma grande influência no surgimento da sua profissão e na caminhada que fez até ao sacerdote. Foi ordenado a 3 de agosto de 1958 na Catedral do Porto, realizada por António Ferreira Gomes, tendo-se celebrado depois a sua missa nova em Loureiro, a 15 de agosto, na Igreja Paroquial de São João Batista, sendo o seu primeiro serviço eclesial na paróquia de Santo Tirso, onde exerceu as funções de coadjutor, tendo também nesse período, 1960-61, sido assistente diocesano adjunto da Juventude Operária Católica. Entre 1961 e 1975, paroquiou a freguesia de Matosinhota de Seixa, fazendo parte da Comissão da Música Sacra do Porto e lecionou religião e moral na Escola Comercial, na então Escola de Comercial Industrial de Oliveira dos Meios. Após o verão quente de 1975, que todos lembramos, veio a desempenhar funções na paróquia de Ovar, onde também lecionou no liceu local, hoje Escola Secundária Judinica. Tirou a licenciatura em História na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e tem desempenhado o cargo de assistente espiritual em momentos católicos, nos cursinhos de cristandade, nas equipas de Nossa Senhora e nos cursos de preparação para o matrimónio. Em Alvar, para além da ação pastoral, tem exercido várias atividades sociais e culturais, estando integrado na lista dos centros sociais, na Liga dos Centros Sociais, devido a ser presidente do Centro Social Parroquial de Alvar, e tem colaborado com a Companhia Teatro de Contacto, com a Divisão de Cultura, Biblioteca, Património Histórico da Câmara Municipal de Alvar. Sempre se interessou pelo jornalismo e exerceu centenas e escreveu centenas de artigos em diversos jornais. Foi chefe de redação do Correio das Meias e atualmente é o diretor do Jornal de João Semana, não esquecendo a sua participação na cinquentenária de Mista Reis e o seu desempenho na trupe Jocó. Tem também livros e artigos de investigação publicados. Escreve poesia, faz escolhas etnográficas e etnológicas. Divulga e incentiva o conhecimento dos cenários locais, dando-lhes uma justa e notória visibilidade. O reverendo Padre Bastos, o nosso Padre Bastos, tem exercido o seu sacerdócio em estreita proximidade com a comunidade alvarense, contribuindo para o seu enriquecimento em diversas áreas. E é por isso merecedor do nosso conhecimento, admiração, carinho e gratidão. Por tudo, o nosso muito obrigado. Bem-aja. Viva a freguesia do Alvar. Viva. Numa sessão solene entre amigos, vamos cobrar um protocolo e o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Presidente da Câmara vem oferecer uma prenda ao Sr. Presidente da Junta.
Eu peço desculpa, terminei, devia ter terminado a dizer que tinha aqui uma prenda para a nossa União de Freguesias, em particular para a Freguesia do Alvar. Pronto, para assinalar. Para ficar marcado este momento, este 34º aniversário, Sr. Presidente, da parte de todos os munícipes de Alvar, a Câmara aí que representa, mas aqui um gosto especial para a nossa freguesia de Alvar.
É a minha
energia. Então, porta-lápis.
Dá para
comer. Dá para comer.
Portagem, o município de Ovar associa-se às comemorações do 34º aniversário da elevação de Ovar à cidade e saúda a sua população. Presidente da Câmara, Salvador Malheiro.
Cartões de crédito.
Então agora vamos continuar terminando a nossa assembleia de freguesia. Vamos passar a uma singela, uma singela muito estilo mágico. Não sei se vocês sabem, mas o Manuel Gonzalo Vieira, eu vou passar a ler na íntegra o voto louvor que então foi atribuído por unanimidade. O senhor subcomissário Luís Manuel Gonzalo Vieira exerceu o cargo de comandante da PSP de Ovar entre 2012 e 2018. Durante a sua carreira profissional foi conhecido por diversas vezes pelos seus atos de abnegação, responsabilidade e espírito de camaradagem. Para além destas qualidades, onde se destacam a sua dedicação, disciplina, correção, generosidade e total disponibilidade para o desempenho do cargo, é respeitador, tendo mantido um excelente relacionamento com os seus subordinados, uma relação notável e profícua com os diferentes órgãos autárquicos, concretamente com a Junta e a Assembleia da União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente Pereira, bem como na segurança e ordem pública dos cidadãos que o conhecem, respeitam e estimam. Manteve sempre a abertura e diálogo para que iniciativas realizadas no espaço público decorressem com a máxima segurança da população. Entre 2012 e início de 2018, a criminalidade tem vindo a aumentar, devido à excelente e inteligente estratégica levada a efeito em Ovar, São João e Arada. Numa política de abrir a PSP à comunidade, dinamizou com sucesso várias iniciativas de sensibilização e informação junto aos nossos comerciantes, visando garantir a sua máxima prevenção. Assim, considerando o acima exposto, a Assembleia da União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente Pereira, reunida no dia 19 de abril de 2018, propõe que seja atribuído um voto de louvor ao seu subcomissário Gonzalez Vieira. Este voto de louvor foi proposto pelo grupo do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia e subscrito por todos os partidos presentes. Portanto, todos os partidos presentes, PCP, na altura ainda estava o CDS, o CDS, temos a altura estava o Bloco, não?
Não.
Então foi PCP, CDS, PSD e Partido Socialista. Então, obrigado, Sr. Presidente, pela sua informação. E agora, então, vamos passar à homenagem ao seu comissário.
Qual é?
Enquanto seja identificado sempre.
Não, isto é uma disposição mais minuta do voto de favor, que não pode estar aqui, o senhor já não tem.
Mais a Páscoa.
Das freguesias de Alvar, São João Arada, São Vicente Pereira José, que muito tem feito pelos seus cidadãos, podem crer que é uma honra estar aqui convosco. Sou especialmente grata a duas pessoas aqui presentes, que estimo e que considero meus amigos. O presidente da UFO, Bruno Oliveira, e o Presidente da Assembleia da UFO, Dr. Alfredo Freito. Agradeço à PSP, instituição que amo, por me ter dado a oportunidade de me ter comandado. Mandado a PSP de Alvar. Agradeço à minha família aqui presente, ao meu rapaz, à minha mulher, à minha filha e ao companheiro dela. Que sempre me apoiou nos bons e maus momentos, sobretudo à minha grande mulher. Sem ela, a minha vida como polícia teria sido infernal. Para quem me conhece, sabe como eu sou, e eu vivo muito a polícia. E já na altura. Já na altura. Portanto, ela sabe como eu sou, os desabafos que eu tenho. É assim. Eu agradeço a todos os cidadãos de Ovar, pois é para os cidadãos que a PSP trabalha, sem qualquer dúvida. Bem como para todas as instituições e como parceiros de trabalho. E recordo-me de algumas, porque é impossível recordar de todas, mas a CPCJ, tem ali o envião da Associação de Paias, a minha querida professora de Esmeralda, que eu nunca me esqueço de si, o tribunal, etc. Eu não gosto muito de falar assim, porque é um erro, porque sou obrigado a. Eu devia de ter trazido uma lista para me lembrar da imagem, mas é possível. Não me entendem. Por fim, não podia deixar de fazer, agradecer ao meu sindicato do coração, à ASP, PSP, tenho aqui representantes, que sempre me apoiou, defendeu e ainda hoje me defende. E que fez questão em estar presente neste meu momento de muita alegria como representantes e meus amigos. O senhor presidente da ASP não pode estar presente. No entanto, eu tenho aqui colegas meus que estão cá e com muito estímulo. Estão cá pelo menos dois. E é uma honra cá deles. Portanto, o meu comando da PSP de Ovar terminou após o Carnaval de Ovar. O que fiz e o que fizemos marcou a diferença. Mas o trabalho, como sabem, está longe do fim. É um trabalho contínuo. Isto não pode parar. Por isso é necessário continuar a arregaçar as mangas e prosseguir com dedicação. A fazer o melhor, e estou certo que a PSP de Ovar neste momento continua bem representada ao nível do comando e com efetivo policial competente e profissional, efetivo esse, chefes e agentes que tive a honra de comandar e podem crer que se não fossem eles, este voto de louvor nunca me seria atribuído. Eu costumo dizer que quem faz um comandante é os seus homens. E se um comandante não tiver apoio dos homens, não é nada. Não é nada. Em qualquer instituição isto funciona assim. Às vezes esquecemos, é das pessoas que dão tudo. Quem está à frente das instituições esquecem-se deles. Mas podem crer que eu nunca me esqueci. É dos meus subordinados e ainda hoje não esqueço. Por onde passei, desde Porto, Espinho, e agora Ovar e agora em Aveiro, estou sempre com eles, porque se eu não estiver do lado entre os meus colegas e subordinados, podem crer que isto não anda para a frente. Costumo dizer que uma esquadra ou um comando só se consegue resultados se formos todos amigos, formos disciplinados e trabalharmos todos juntos. Eu, como comandante, eu nunca conseguiria fazer nada sem eles, podem crer. Para terminar, apesar de não estarem presentes, quero dedicar este voto logo para os meus queridos pais. Muita gente os conhece, mas infelizmente não podem cá estar. Eu também não lhes disse, porque eu já sei como é que é a minha mãe. Eu sei que ela é ele. E assim, se alguém disse, ela tem alguns problemas de saúde, então. Assim sendo, bem, acho que todos e muito obrigado.
Se permitir, e se desse autorização, dar a palavra a um elemento do Executivo, que seria a Sara Ferreira, tem ali algo para apresentar nesta sessão. Permite, Sr. Presidente, obrigado.
Homenagem a título póstumo a Dr. José Macedo Fragateiro. José Macedo Fragateiro, filho de Arnaldo Fragateiro de Pinho Branco, Romana Perpétua Macedo Fragateiro, nasceu a 7 de maio de 1918 na Vila de Portel e faleceu a 18 de novembro de 1991. O pai, juiz de direito, foi exercer essas funções para Santarém, onde ele frequentou o liceu local. Quando escreveu para a revista teatral Em Tempo de Aulas, as suas ideias foram consideradas subversivas e valeram-lhe a expulsão do liceu, tendo este facto causado um enorme repúdio na comunidade escolar, tanto que alguns professores se negaram a dar aulas, como, por exemplo, o doutor António Ginestal Machado, figura muito respeitada nos tempos da República por ter desempenhado os cargos de Ministro de Instrução Pública e de Primeiro-Ministro. Graças a esta atitude, José Macedo Fragateiro pode concluir o ensino liceal e ingressou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa no curso de Ciências Histórico-Filosóficas. José Macedo Fragateiro era um estudante determinado no combate pelas ideias democráticas e entrou em confronto com ideias salazaristas que afrontavam contra a liberdade. A coerência e a firmeza das suas posições públicas começaram a penalizar o seu percurso estudantil. Mudou-se para Coimbra e rapidamente se afirmou no mundo académico pelas suas posições de combate à situação política instalada. Após o seu percurso académico, exerceu as funções de chefe interino da Secretaria da Câmara Municipal de Portel, sendo exonerado a 14 de março de 1946 por motivos políticos. Casou a 10 de janeiro de 1948 com Laura Emília Alves, sua colega de curso em Coimbra. Em 1949, envolveu-se na candidatura do general Norton de Matos e é então considerado um perigoso comunista, preso pela PIDE, enviado para Évora, depois para Lisboa e acabou na prisão de Forte de Caxias, na companhia de outros oposicionistas, como Mário Soares, Salgado Zanha, Carlos Costa e Manuel João de Palma Carlos. Foi julgado e absolvido a 20 de abril de 1950, regressando assim a Portel, onde ele e a sua mulher criaram um colégio que foi encerrado compulsivamente pelas autoridades, tendo ido viver para Lisboa, para a casa dos seus sogros, para mais tarde se mudarem para a Avanca, onde José Macedo Fragateiro foi funcionário da Nestlé, chegando a chefe pessoal. Já com dois filhos, continuou a sua luta pela liberdade, sendo uma vez mais prejudicado quando se envolve nas sessões de apoio à candidatura do general Humberto Delgado. É então penalizado e transferido para o Porto, onde nunca se habituou ao espaço que a Nestlé lhe determinou. Em 1966, com prejuízo da sua situação financeira, rescinde o contrato com a Nestlé e vem para Ovar a convite do Dr. José Amador para exercer funções de docente como professor provisório da Escola Industrial de Ovar. Foi o 25 de abril que lhe permitiu concluir o estágio pedagógico e assim tomar posse como professor efetivo a 13 de setembro de 1977. entretanto, já como presidente do Conselho Diretivo da Escola Secundária número 1, herdeira do legado da Escola Industrial de Alvar, e face às necessidades criadas pelo processo de democratização do ensino, efetua diligências para a construção de um novo bloco de salas de aula junto do chefe de governo, Dr. Mário Soares, e do responsável pela educação, Dr. Sotomayor Cardia. Foi no ano letivo de 1987-88 que entra em funcionamento o novo bloco de aulas e, em 1992, a Escola Secundária número 1 passa a ser denominada Escola Secundária Dr. José Macedo Fragateiro. José Macedo Fragateiro, a 3 de junho de 1974, assume a presidência da Junta de Turismo do Furadouro e, em julho, é responsável pelo arranque da secção do Partido Socialista em Alvar. Foi eleito deputado à Assembleia da República e candidato à presidência da Câmara Municipal de Alvar nas eleições de 16 de dezembro de 1979, onde exerceu o cargo de vereador. Homem de grande cultura, político honesto e tolerante, um grande democrata e combatente da liberdade que Alvar não esquece. Desde 1992, a escola tem o seu nome como patrono. Foi atribuído o seu nome a um arruamento de Alvar e na sua terra natal, Portel. Foi atribuída em 1999, a título póstumo, a medalha de ouro do município de Alvar. Assim, e face ao acima exposto, o executivo da União de Freguesias de Alvar, São João, Arada e São Vicente Pereira, reunido no dia 18 de julho de 2018, propõe que seja prestada uma homenagem a título póstumo a Dr. José Macedo Fragateiro, no ano em que se comemora o 100º aniversário do seu nascimento, nesta sessão solene comemorativa do 34º aniversário da elevação de Alvar à cidade, que teve lugar hoje, no dia 25 de julho, pelas 15 horas.
Freguesias de Alvar, São João, Arada e São Vicente de Pereira, prestam homenagem a título póstumo ao Dr. José Macedo Fragateiro, no ano em que se comemora o 100º aniversário do seu nascimento, pelo contributo prestado à comunidade alvarense como professor, homem de causas e defensor da liberdade.
Surpresas que sou a primeira vez apanhaste de surpresa. Apanhaste surpresa para nós, estudamos efetivamente.
Existe uma relação com o que podia deixar de ser, né? Para além política de uma grande amizade entre nós dois, fora do lugar, está perfeitamente isso. Desculpa, se não dizes, perfeito, está perfeitamente isso, é uma amizade para além de. É mais um desfavorecer isso do pai para o filho. E costumamos falar naquilo que se vai desenvolver nas nossas sessões. Deixa-me convidado de me dar a conhecer as suas intervenções, e eu também.
e trocamos várias impressões e, na realidade, desta vez, coisas que não me pegaram. Isto tem sido hoje um dia de muitas emoções, de começar a acompanhar pela homenagem que a Câmara Municipal e a Executiva, toda a Câmara Municipal, resolveu fazer para com o meu pai, na atribuição do máximo galardão, em orgulho imenso para todos nós. Da família, e dizer que muitos dos familiares não podem estar aqui presentes, nomeadamente a minha filha mais nova, porque está a trabalhar. Ela é, como sabem, mestre veterinária e estarreja, não há feriado, e ela, claro, tem que estar a trabalhar. Como a minha irmã também, que desde que o marido faleceu, nunca mais foi a mesma, atravessa um período bastante difícil, hoje teve de manhã, mas nem acabou a cerimónia, teve que sair, assim como a minha esposa também, que neste momento não pode, como ela gostaria de estar aqui. De qualquer maneira, penso que a Mariana, o Gustavo, representa muito bem a questão de família, e dizer que o Carlos Bruno deixaste-me uma coisa difícil, de ter resposta pronta, às vezes até uma coisa disso, de ter resposta demasiado pronta, alguns lobistas e outras coisas do género em nossa praça, que não têm coragem de dizer cara a cara aquilo que deviam dizer, como aqui, nas nossas assembleias, felizmente, todos os partidos políticos, todas as pessoas que intervêm, têm coragem de enfrentar as pessoas e dizer aquilo que sentem. E assim é que é. As assembleias só podem ser vivas se as pessoas, cada qual com a sua filosofia política, trazerem aqui aquilo que mais pretendem para a nossa população. Não podemos estar de acordo sempre. Certamente que é mais aquilo que nos une do que aquilo que não nos une. Mas é bom que estas assembleias sejam sempre altamente participadas pelo público, tragam precisamente visões e é por isso que existe na nossa democracia uma pluralidade de partidos com, na verdade, umas intervenções muitíssimo relevantes. Agradecer ao executivo Nuno Frazias da tua pessoa, agradecer a todos e dizer que meu pai, esteja onde estiver, certamente, que estará a ver, ele não era um homem de fé naquela verdadeira acessão da palavra, mas tinha grandes amigos, nomeadamente um grande amigo na parte da igreja, que era o seu padre Vasco, que eu nunca posso esquecer, a amizade que sempre prestou ao meu pai, e o meu pai tinha uma grande admiração pelo trabalho que o seu padre Vasco desenvolvia, mas agradecer em nome da família este ato, e não faças muitas coisas nisso, que eu já tenho sede na hora de e o coração não aguenta um dia tão cheio como este que tivemos. A todos, à Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, meus caros amigos da mesa, Sr. Presidente, meus caros amigos do Executivo, todos aqueles amigos que estão aqui, e são muitos, a todos vocês, o muito, muito, muito obrigado.